Você está ouvindo Feijoada Completa.
Estamos de volta com o Feijoada Completa e também com a nossa homenagem a Elba Ramalho e a Beto Guedes. Você está ouvindo Banquete de Signos, música de 82, lançada por Zé Ramalho. Esse disco tá, essa música está no disco A Força Verde e traz aí a poesia, né, do cangaço, com elementos da cultura nordestina. E Elba Ramalho gravou essa música, foi uma das cantoras que gravaram essa música, né? Que inclusive a música fez mais sucesso na voz de Elba Ramalho, e ela lançou essa música no disco Capim do Vale. Aí, vamos ouvir um pouco mais.
Descobrir a beleza dessa mulher, descobrir o que der boniteza.
Essa música, aliás, no programa Música do Dia, que eu apresento, eu já tratei dessa música de maneira colateral, porque Elba Ramalho estava cantando essa música quando explodiu a bomba do Rio Centro, em 81. E esse episódio fez aniversário, fez uma efeméride esse ano, né? 81 pra cá, 45 anos, né? Então eu acabei contando essa história. Ela tava cantando essa música e explodiu a bomba do Rio Centro. Banquete de Signos, entrou na história da música também por causa disso.
Saracura do brejo na novena. Descobrir a serena da natureza.
Luiz Cláudio, eu lembro aqui que nós estamos aqui na Rádio Câmara e nas emissoras parceiras ao vivo, nessa sexta-feira à tarde, mas também temos reprise sábado pela manhã.
Se você perdeu uma parte do programa e quer ouvir de novo, né, ou quer ouvir de novo, qualquer uma das edições anteriores também, é só acessar também a página radio.câmara.leg.br e vamos avançar com a nossa pauta.
Nós vamos falar agora... Seguindo aqui, a gente passa a falar sobre as ações de preservação na Câmara e sobre o Dia Nacional do Patrimônio Histórico e a história do painel Ventania de Atos Bulcão, que fica no Salão Verde.
E quem está aqui com a gente para trazer as informações é José Campos, diretor da Coordenação de Preservação de Conteúdos Informacionais do SEDE. Olá, José. Seja bem-vindo ao Feijoada Completa.
Olá, boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Andressa. Boa tarde. Marissa. É um prazer estar aqui.
José Campos, a gente está no mês em que a gente celebra o Dia Nacional do Patrimônio Histórico, né? E quem anda pela Câmara vê sempre obras de arte, né? Inclusive há uma que deve estar em manutenção, se não me engano, fica ali lá no final.
Isso.
Aquele quadro de arte naif, aquele que foi retirado, né?
Isso, a arte é do povo.
É, aquilo está sendo restaurado? O que é?
Não, é que isso é um processo, inclusive a casa é viva, né? A gente sempre brinca que a casa é viva. Uhum. Como você está vendo um processo lá no final do corredor, para lixar as paredes, só está fazendo um processo de reforma, então nós retiramos aquela obra para que ela não seja danificada.
Ah, sim.
Então nós fazemos um processo constante de vistoria dessas obras, ou a gente faz o isolamento, que a gente chama, ou a gente retira essa obra para que ela não seja danificada.
É, a Câmara é, se você não conhece a Câmara, apenas ouve a Rádio Câmara, visite a Rádio Câmara. A Rádio Câmara é, visite a Câmara dos Deputados, onde está a Rádio Câmara, porque é um ambiente muito vivo, tem muitos quadros. Aqui você está ouvindo de fundo um barulho, é a gente passando com carrinho, aqui está o tempo todo assim. E aqui em frente ao estúdio de vidro tem um quadro de, acho que do tratado entre Brasil e Japão, né?
Acordo Brasil-Japão.
Que é um quadro lindíssimo, que é...
Feito com origami.
Feito com origami. Quando você chega pertinho, você vê que que existem origamizinhos ali.
Cada pontinho
é origami. E de longe tem uma visão ampla da mistura da bandeira do Brasil com o Japão. Explica pra gente como que atua a coordenação de preservação do SED, que é a Biblioteca da Câmara, para cuidar desse acervo gigantesco aqui da Câmara, José.
Olha, Cláudio, obrigado pela oportunidade de apresentar e falar sobre isso. É como falei, a nossa casa, né, a Câmara dos Deputados, a Casa do Povo, ela é uma casa viva e é gigantesca. Como você falou, as pessoas que não conhecem não têm noção do tamanho dessa casa. E nós temos diversas obras de arte integradas à arquitetura. Então, nós temos diversos tipos de obras de arte dentro da casa. Então, a gente brinca que nós estamos num palácio. O pessoal não pensa que palácio é sempre um palácio antigo, né? Quase um castelo, um forte. Nós estamos num palácio modernista e nós temos diversas obras de arte que são integradas, ou seja, são fixas na estrutura de arquitetura da casa, mas também nós temos diversas obras como esculturas, quadros, até o mobiliário. Ele é um mobiliário que é um mobiliário musealizado, que a gente chama. É um mobiliário que ele é assinado. Não sei se vocês sabem que nós temos um mobiliário aqui assinado pelo Niemeyer. Sim. O Niemeyer e a filha dele assinaram aquele mobiliário que está no Salão Verde, por exemplo. Então nós temos uma diversidade, se eu puder falar os números aqui, nós temos mais de 800 quadros e esculturas da casa, nós temos painéis maravilhosos, né, do Atos Bucão, nós temos o Araguaia, da Mariane Perretti, né, nós temos diversas obras de arte que são integradas. Além disso, nós temos a documentação histórica da casa, temos o acervo arquivístico, então nós preservamos também, nós temos mais de 14 mil metros quadrados de documentos e nós temos mais de 100 mil obras no acervo da biblioteca. Dessas 100 mil, mais de 2 mil são obras raras, que ficam numa área específica. Então a área de preservação, ela é responsável pela preservação de toda essa memória da casa, de todo esse acervo, ou seja, o acervo bibliográfico, o acervo arquivístico, mas o acervo museológico também. Então todas essas obras, elas são vistoriadas dia a dia. Como você perguntou, por que aquela obra estava fora? Porque a gente faz a vistoria e em um determinado momento a gente ficou que a gente precisaria fazer uma intervenção, ou isolar ou retirar aquela obra. Essa obra aqui, só aproveitando que você falou que é a integração Japão-Brasil, nós fizemos chegamos a fazer duas vezes o isolamento daquela obra. Imagina quantidade de lona que nós temos que colocar ali naquela obra para fazer isolamento. Então é um processo contínuo que a gente tem essa relação com a área de engenharia, área técnica, para poder identificar se haverá alguma possibilidade de dano nessas obras que estão no palácio, além das obras que estão nas reservas técnicas. Dentro da casa nós temos 17 reservas técnicas, ou seja, locais de guarda desse acervo histórico cultural da casa.
Caramba. Você falou aí de 2 mil obras raras, né, que precisam desse cuidado, e dizem que a melhor preservação, de fato, a melhor restauração é aquela que não precisa acontecer. Isso. Qual que é a rotina de cuidados que a equipe tem em relação a controle ambiental, higienização, tudo que garante a preservação dessa obra, justamente para que ela não tenha que ser restaurada?
Ah, perfeito. Marissa, eu gostaria vamos pegar esse exemplo, né? As obras raras são... A gestão desse acervo é da biblioteca, por exemplo, né? Nós temos a coordenação de arquivo, a coordenação da biblioteca, e nós temos uma coordenação de preservação, que eu sou o coordenador dessa área. Então, essas obras raras, elas ficam numa sala-cofre. Então, nós temos primeiro controle de acesso a essas obras, né? Quem acompanha o controle de acesso é a nossa área de preservação. Dentro dessa sala-cofre, nós temos o controle de umidade e temperatura. Para cada tipo de suporte que a gente chama, para cada tipo de papel, inclusive, existe um padrão de umidade e temperatura. Então, nós fazemos o controle. Nós temos desumidificadores dentro dessas salas, né? Abrindo um pouquinho aqui a conversa, Brasília nos permite, nós temos baixa umidade em Brasília normalmente, isso é bom para o acervo.
Sim.
É ruim para a gente que vive aqui, né, que a gente nessa época seca, a gente sofre um pouco, mas para o acervo isso é muito bom. Mas nós fazemos o controle de umidade e temperatura de cada uma dessas reservas, dessas salas, e a sala cofre lá das obras raras tem isso também, e nós fazemos a higienização dentro do acervo. Então, nossos profissionais, existe um cronograma, a vistoria ela é diária, mas nós temos um cronograma para higienizar esse acervo dentro dessas salas. Qual o objetivo da conservação preventiva que a gente fala? Quanto melhor a conservação, menos a gente tem que restaurar, menos a gente tem que fazer uma intervenção naquele artefato para isso. Mas mesmo assim, nós fazemos um processo contínuo de retirada desse acervo para fazer higienização fora da sala, e se for necessário, nós temos uma equipe especializada para esses documentos encadernados, para essas obras raras encadernadas. Nós fazemos isso também.
Deixa eu contar duas coisas aqui. Uma é que uma das coisas que me impressionaram quando eu tomei posse na Câmara, eu estava caminhando pelo corredor das comissões, e eu entrei na sala da Comissão de Constituição e Justiça.
CCJ.
E eu vi um quadro que estava nos meus livros escolares,
isso é interessante.
Que é a execução do Tiradentes.
Isso.
Né? Eu olhei aquele quadro, eu me lembro da reprodução daquele quadro.
Eu
no
também,
meu caderno.
No de história. Sexta série, sétima série.
Exatamente, eu fui olhar e vi aquilo. Eu estava diante da obra, eu fiquei pertinho, gente.
Pois é.
Que coisa louca, é um museu, né? E outra coisa que, a gente falando de preservação, eu me lembro de uma cena, ainda bem que não deu maior repercussão. Foi, acho que na época do impeachment, no Salão Verde, saiu o presidente da Câmara e o cinegrafista foi dando a volta. Muita gente. E ele deu uma pancada fortíssima naquele painel do Tschiati. Tschiati?
Mariane Ferretti.
Mariane Ferretti, aquele painel.
Ferretti.
E resistiu.
Isso.
Resistiu, mas poderia ter espatifado, quebrado,
isso,
etc.
Isso.
Ou seja, é um trabalho bastante grandioso. Mas eu queria que você contasse uma história, porque lá no Salão Verde também tem um painel de azulejos, né? O Ventania, de Atos Bucão. E tem uma história curiosa que envolve estrada, um caminhão caminhão perdido. Que história é essa?
Luiz, eu posso falar também sobre esses dois pontos que você falou?
Sim, sim, sim.
Que são histórias interessantes. A primeira é a seguinte, aquele quadro, exatamente, primeira coisa, o que geralmente a gente, quando viaja à Europa, vai para o Louvre, Museu del Prado, para a gente ver nos museus essas obras que estão nos livros de história, aqui é a Casa do Povo, é um museu a céu aberto. Então a gente vê lá o de Cavalcante, que está no Salão Verde,
sim,
também.
Sim, sim.
O Araguaia, que é esse que eu vou falar, que é da Perrete, Mariano Perrete, né? O Atos Bucão, o Ventania. E esse quadro que você falou, que é o da execução do Tiradentes. Você sabia que aquele ali não é original?
Ah, quebrou o encanto. Quebrou o encanto.
Porque meu mundo caiu.
Não, é uma réplica de altíssima qualidade, sim, mas o original está com a gente.
Ah,
uma das
tá na reserva
técnica. Está na nossa reserva técnica. Ah. Não vou dizer local, você deve saber, sim, mas nós temos uma reserva especializada. Nós temos uma sala especializada em quadros. E o principal quadro que nós guardamos é esse.
Ah,
então,
sim.
Por quê? Como havia um
risco... É um vandalismo, né?
Não precisa ficar de todo decepcionado. Você está na mesma casa que o quadro.
Isso, você está no mesmo local que o quadro. O quadro está preservado com controle de umidade e temperatura.
Uhum.
Mas ali é uma réplica, mas é uma réplica de alta qualidade. Quanto a
que ele achou que era original. Que era original,
Então, e o Perrete, né? A gente chamou o Perrete, mas é Mariane Perrete, né?
Sim,
uma franco-brasileira nascida em Recife, que é a minha terra.
Sim.
E aí ela fez alguns vitrais aqui. Tem um outro lá embaixo, um salão negro, um salão nobre, que é o Pacify também. Aquele painel que é maravilhoso, ele é feito com vidro temperado. E já houve trinca naquilo ali. Nós já trocamos peças por uma ação similar. Mais uma vez, um cinegrafista andando de ré, é sempre isso. E ele tocou, você sabe como é vidro temperado, ele trincou.
Sim.
E a gente consegue, como nós temos um mapeamento de todas essas obras, que é importante falar sobre isso. Todas as nossas obras, elas têm uma ficha técnica. E na maioria das vezes, nós temos o processo administrativo de aquisição em 70 e pouco. Aquele quadro, aquele painel da Perrete foi de 74.
Uhum.
Então, nós temos o processo de aquisição, nós temos as notas fiscais das ferragens, qual foi o tipo de vidro que foi feito, isso nos permite fazer uma restauração se for necessário. E o Atos Bucão também é uma situação dessas. Não sei se eu posso falar já do Atos Bucão.
Sim, inclusive teve a troca de peças de azulejo que estavam guardadas, né, de Atos Bucão, quando houve os atos de 8 de janeiro, né? Quando
isso.
Houve a depredação, né?
Não houve ainda, eu vou explicar por quê, mas é interessante isso. A primeira curiosidade, nós chamamos de ventania, mas a Fundação Atos Bucão disse que não tem nome. Então, nome
Olha
popular,
só.
Mais uma vez, a Casa do Povo,
uhum.
Houve um nome popular dado ao Ventania, mas para a Fundação Atos Bucão, que é maravilhosa, nós temos contato, fica aqui em Brasília, ela coloca como um mural sem nome.
Sim.
Então,
essa é a beleza da arte, né? Essa interação entre o espectador e a arte.
Isso, e o objeto artístico, cultural, ele vai mudando de valor e de identificação ao longo do tempo, né?
Uhum.
Então é aquele nome, da ventania, por quê? Provavelmente o nome foi dado porque parece que você pegou uma série de azulejos e o vento bateu e ele fez uma coisa aleatória, né? E aí tem a história sobre isso, né?
Sim.
O Atos Bucão, ele pediu, também mais uma das histórias, curiosidades.
Os pedreiros
falam o seguinte, ó, faça do jeito que vocês quiserem. Eu só não quero que faça esferas, né? Eu não quero que faça
não
uma bola,
certinho,
como ele fala.
Não faz certinho.
Faz aleatório.
Então, fazia parte da vibe, né, como a gente chama, fazia parte do momento histórico de Brasília naquele momento, né? De você estabelecer que o povo pudesse participar da construção dos artefatos históricos e culturais. Então ele falou aos pedreiros, tem foto sobre isso. Ó, podem colocar aí, estão feitos, as leis estão feitas, mas podem colocar da maneira que vocês quiserem.
Que legal.
Isso foi maravilhoso. Então por isso que parece que o vento bateu, né? Que é aleatório.
Sim.
E aí tem a história, por que aquele mural existe, né? Aquilo ali não estava no conceito original do Salão Verde. Não sei se vocês sabem disso. Aquele mural do Atos Bucão, ele tem 268 metros quadrados. É gigantesco, é o tamanho de um apartamento de luxo, né? Também é um apartamento grande. Aquilo ali não era a estrutura ideal, inicial. Ali era, inicialmente, isso em 1970, era um grande vitral em que você, a partir do Salão Verde, via a Praça dos Três Poderes.
Uhum.
Então você conseguia ver a partir do Salão Verde. Só que houve uma necessidade de expansão da casa.
É, essa história eu sei. Essa história é maravilhosa. A concepção original, assim, era os deputados no Salão Verde olhando os outros dois poderes, né, pra, isso, ali atrás do vidro. E aí construíram os gabinetes. Aí
atrás teve uma necessidade de construir somente a área de relações internacionais. Exatamente. Então, para não ficar uma parede de cimento de 268 metros quadrados, foi pedida ao Atos Bucão para fazer aquele mural. E aí, por exemplo, a história já é sui generis, né, que não era a concepção original. E também a feitura, a manufatura desse azulejo também é uma história fenomenal. Por quê? A concepção foi do Atos Bucão, o cozimento, porque aqui a gente chama de cozimento duplo, você faz o cozimento da primeira camada, que é o esmalte branco, e depois você tem o cozimento da segunda camada, que é azul. O cozimento inicial, o azulejo, foi feito lá no Brenan, também lá na minha terra, lá em Recife. Sim. Então, o Ricardo Brenan, famoso, o Brenan, fez o cozimento e depois foi para o Rio para fazer a segunda feitura, para fazer o segundo cozimento e voltou para Recife. Então, se você pegar os azulejos originais do Atos Bucão, eu posso mostrar depois, tem no verso, atrás do azulejo original, tem um baixo relevo que tem Indústrias Brenan, o mês e o ano da manufatura daquele azulejo. Só que isso foi feito em 73 para 74. Né? 73, 74, Brasília era cerrado puro. Aí, já foi pós a inauguração, mas era cerrado puro. Então saiu um caminhão lá de Recife para cá, trazendo os azulejos, e o caminhão se perdeu. Ele sumiu.
Que loucura.
Ele se perdeu. E aí, naquela época era um pouco diferente de hoje, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma segunda fornada. Aí se contratou uma segunda fornada lá com o Brenan. Enquanto estava sendo feita a segunda fornada, o caminhão chegou.
Olha.
Então nós temos duas, nós temos uma coisa maravilhosa, né? Claro que com o lado do tempo, ao longo do tempo, a gente vai fazendo a reposição e tal.
Está tudo guardado.
Tudo duplicado. Quase tudo duplicado. Sim. Né? Então nós temos uma grande vantagem, que aquele painel, que é um painel iconográfico,
sim,
é original da mesma época, do mesmo período, porque quando a gente fala de manufatura também de azulejos, de cor, até se você mudar de um ano para outro, de uma estação para outra, pode mudar a tonalidade, que
sim,
é normal.
Sim. É claro, fornada.
Então a fornada, então a gente tem quase que duplicado. Obviamente a gente sempre brinca, porque isso está escondido, a gente não diz também, está em outra reserva que a gente
quadro, hein?
Fala. Porque esses azulejos, eles têm um valor, o valor, se for vender lá fora, é por unidade. Então,
sim, claro.
Então, raro que é, né? Então nós temos essa situação, então nós temos duas fornadas, entre aspas. E nós temos as notas fiscais disso. Então, quando eu soube disso, eu falei, peraí, vamos atrás. E tem as duas notas fiscais, né? Então, comprova sobre isso. E aí o que acontece? Mas é uma obra iconográfica, uma obra que representa a Brasília, né? O próprio estilo de desenho do Atos Bucão nos azulejos, ele é uma identificação clara com Brasília. Então, para a gente fazer qualquer intervenção numa obra de arte como essa, tem que ter a autorização do IPHAN. Então, nós temos a autorização do IPHAN. Nós não começamos ainda, porque nós temos uma autorização. Uhum. Estamos esperando. Agora a gente vai começar a fazer a intervenção agora, no finalzinho de agosto, tentando fazer o mais rápido possível antes de terminar a estação seca. Porque, não sei se você sabe, ele tem as grelhas lá em cima. Sim. Então a gente tem que utilizar, enquanto está seco em Brasília, porque para quem não mora em Brasília, as estações são muito bem definidas.
Sim,
né?
Sim.
Então a gente tem que terminar antes essa intervenção para poder trocar.
José Campos, que conversa ótima. José Campos, diretor de coordenação de preservação de conteúdos informacionais do SEDE, esteve aqui no quadro Tesouros da Câmara falando sobre essa preservação permanente da Câmara dos Deputados. E você que é de fora, está em Brasília ou visita Brasília, conheça a Câmara dos Deputados, ande pela Câmara dos Deputados. Tem muitas obras de arte espalhadas, tem nas reentrâncias da Câmara você acha muita coisa interessante. E quando fazem reforma, ainda descobrem, digamos assim, achados arqueológicos, né?
Nós temos achados arqueológicos. Nós temos mesmo. Não sei se eu posso falar um minutinho.
Pode sim.
Por favor.
Quando fizeram.
Eu ia falar daquela história da parte de dente, daquelas inscrições, você está falando de outra coisa.
Não, mas é isso. E tem mais, né? Que a gente conseguiu Nós identificamos chapéu de palha.
Olha,
dentro daquele. Qual foi o contexto, né? Nós fizemos, eu subi lá, né? Eu fico brincando. Claro, é minha área, então eu consigo acesso. Lá em cima, na cúpula, né? O pessoal geralmente fica embaixo.
Uhum.
Eu consegui o acesso lá em cima, na parte superior da cúpula mesmo. Então, um grande caixão vazio. E aí, dentro desse caixão vazio, nós encontramos inscrições.
Olha.
Foi o pessoal da engenharia, que depois chamou o museu e a área de preservação, como se fosse eu, fulano, estive aqui.
É, sim.
Mas assim encontramos chapéu de palha, colher de madeira ainda, a colher do pedreiro para poder fazer isso. E nós recolhemos, então, o Palácio da Câmara dos Deputados já tem artefatos arqueológicos.
É, uma hora vamos expor isso, né? Tem que organizar a exposição. José, obrigado pela participação.
Agradeço pela oportunidade.
Valeu, e um bom final de semana.
Obrigado.
Bom fim de semana.
E mais uma música agora, Beto Guedes.
Celebrando o aniversário de 75 anos de Beto Guedes e também de Elba Ramalho, que nós ouvimos aqui. Beto Guedes, mineiro de Montes Claros, fez aniversário dia 13 e a paraibana vai fazer no dia 17.
Amor de Índio foi lançado em 78 com Beto Guedes. É uma música em parceria com Ronaldo Bastos e um clássico aí do Clube da Esquina, né? O título e o apelido carinhoso de Índiozinhos, se veio de uma brincadeira de Milton Nascimento com o próprio Beto Guedes e a namorada dele na época, Silvana, porque eles não se desgrudaram. Amor de Índio.
O destino que se cumpriu de sentir seu calor e ser todo. Todo dia é de viver para ser o que for e ser tudo.
E vamos avançar com o Feijoada Completa.
Olhares, o melhor do cinema, com Mariana Monteiro.
Vamos começar agora com Mariana Monteiro sobre o filme O Nestino. Tudo bem, Mariana?
Oi, tudo bem, Luiz Cláudio? Tudo bem, Marissa? Um olá para os ouvintes também.
E aí, fale um pouco desse filme O Nestino, que é um filme que está estreando em Brasília. Fala de uma história de Brasília, como é que é?
Pois é, mesmo ele não mostrando cenas mais explícitas de tortura e morte, eu senti o filme como bem forte, né? É que a história em si é tão triste que nem precisa mostrar esses momentos de perto, né? Como comentou comigo a Juliana, filha do Onestino, no final da sessão, ao me perguntar o que que eu tinha achado, não é ela falou assim, não é apelativo, né? Eu falei, é isso, não é apelativo de jeito nenhum, os fatos falam por si. E os fatos são a história do líder estudantil Onestino Guimarães durante os anos de 1968 e 73, estudante de geologia da UNB, e como ele virou um alvo dos órgãos de repressão do regime militar brasileiro, né? O produtor Nilson Rodrigues e o diretor Aurélio Miquiles optaram por fazer uma mistura de imagens de arquivo com a parte ficcional, entre aspas, em que o Bruno Galeasso interpreta o Onestino. Aliás, muito bem caracterizado, com os óculos marcantes do líder estudantil, que fizeram o ator ficar realmente parecido com ele. Essa mistura, que não é muito comum, né? Embora exista no cinema, terminou ficando bem interessante. Tanto que o filme ganhou o prêmio de melhor edição no Festival do Rio. Eu acompanhei a entrevista coletiva que aconteceu antes da exibição do filme, na quarta-feira, antes da pré-estreia, e o diretor Aurélio Miquiles, que também aparece no filme, porque foi companheiro de lutas do Onestino, falou um pouco sobre a questão das imagens de arquivo. Vamos ouvir?
Os arquivos sobre esse período são raros, né? Porque, inclusive, as pessoas se resguardavam em filmar para que isso não ficasse serviço de documento, para que a repressão recorresse a essas imagens e chegasse nas pessoas que estavam combatendo a ditadura. Mas, ainda assim, existe alguma coisa do Onestino, algumas fotos, né? E também existe um filme feito da invasão da universidade em 1968, aquela última invasão antes do AI-5, que é um registro primoroso, feito por um aluno, Hermano Pena, que é uma pérola, né? Aquilo que é um registro mostra exatamente como se comportava a repressão naquela época, espancando alunos e professores.
Pois é, gente, além das imagens, o filme é permeado por depoimentos de ex-estudantes e outras pessoas que conviveram com o Onestino durante o período dele na UNB e quando ele se muda para São Paulo e depois para o Rio, já na clandestinidade, quando a repressão vai escalando e mais amigos dele vão desaparecendo. O filme também tem um caráter bastante pessoal. Logo no início aparece o neto do protagonista, com alguns dos objetos do avô, né? Como uma pequena caixinha de xadrez, né? De jogo de xadrez. E foi também a partir de uma fala desse neto na reinauguração da ponte Onestino Guimarães que o Aurélio Miquiles resolveu fazer o filme. A poesia é outro dos elementos da produção, até porque o próprio Onestino gostava muito de poesia, até recitava Drummond. A única filha do Onestino, a Juliana, também ajuda a dar humanidade ao filme. Tem algumas fotos muito bonitas dos dois juntos. Ela foi à pré-estreia e falou um pouco comigo sobre como foi conviver com o pai Gui, como ela chamava ele. Vamos ver um pouquinho?
Ele desapareceu, eu tinha 3 anos, né? Então eu tinha um pai que me criou, mas eu cresci numa casa que falava no meu pai Gusto e no meu pai Gui. Então ele era uma figura presente ali. Mas enfim, eu não tenho memória. E para mim essa coisa, o filme é muito forte, porque ele ajuda a recompor um pouco essa figura, a recompor e construir essa figura desse homem e desse pai que foi arrancado da minha vida dessa forma tão monstruosa. Então o filme para mim assim, é um presente, porque eu realmente... É isso, para mim é um pedacinho aqui, um fala ali, o outro fala ali, eu cato uma fotinho aqui. É isso, o filme é pra mim, então é como se fosse assim, sabe? Uma coisa assim, é isso.
Agora, eu queria que você falasse um pouquinho do Bruno Galhaço nesse filme. Tem umas peculiaridades, né?
Tem sim. O Bruno Galhaço faz, o que ele faz no filme são justamente as ligações entre cada depoimento e cada imagem de arquivo. Ele dá força ao personagem porque ele confere a ele uma cara hoje em dia, né? Quer dizer, que trazida para hoje em dia. Então tem o isolamento na cadeia, tem a fuga da polícia para o meio do cerrado e uma cena muito legal em que no hall do Cine Brasília ele chama as pessoas para uma manifestação na W3. E aí corta para ele passando ao lado da igrejinha, rápido assim, correndo, né? Depois de ter jogado fora a camisa que ele estava usando por cima da camiseta. Então, assim, para ninguém perceber, não conseguirem rastreá-lo, sim, né? E um aspecto muito interessante da história é como o Onestino, apesar de já ter sido fortemente torturado, se recusa a viver totalmente recluso. Ele morava em lugares desconhecidos, né? Mas, de repente, ele aparecia num bar para ouvir samba, no Rio de Janeiro, por exemplo, né? E o Bruno Galhaço contou na coletiva por que que ele topou fazer o filme. Vamos ouvir de novo.
O que me fez aceitar esse filme, na verdade, é como eu poderia recusar esse filme, né? Eu escolhi ser artista, eu escolhi fazer arte, fazer cinema, porque eu acredito que eu posso mudar o mundo. O Onestino acreditava, essa frase é dele. Eu acho que conhecer a nossa história é, de fato, fazer alguma coisa pelo mundo. É não deixá-la ser apagada por essas pessoas que tentaram durante anos. Pessoas morreram por conta disso. Eu não conheci Onestino. É uma vergonha. Eu quero que meus filhos saibam quem foi Onestino Guimarães. Eu quero que eles tenham orgulho das minhas escolhas profissionais. Eu quero que esse filme chegue na maior parte do Brasil e possível no mundo. Então, eu acho que a resposta é, por que não? Por que que eu recusaria? Jamais.
Pois é, uma curiosidade importante para quem mora aqui em Brasília é que a parte ficcional, ou seja, com atores, foi toda filmada aqui e boa parte na UNB. Mesmo as sequências que não se passam na universidade, né? O subsolo da UNB, ele termina servindo como um túnel metafórico em que o Onestino caminha e foge de tudo aquilo que o persegue, né? Recentemente, numa entrevista, o Bruno contou que, como ele tem TDAH, não decora as falas, né? Ele usa um outro método. E eu perguntei para ele sobre isso, né? Ele me falou durante a coletiva. Vamos dar uma ouvida nessa parte.
E agora, sobre o meu TDAH, eu realmente não decoro o texto. Eu acredito que não adianta qualquer fala ou qualquer texto sem alma. Então, eu acredito que eu uso isso, né? Eu me reconheço e sei que eu não sou a melhor pessoa para decorar uma fala, mas eu acredito que a alma fala por si. Então, eu prefiro muito mais entender a situação, o porquê que eu quero falar aquilo, o porquê eu estou ali, do que decorar um texto. A gente percebe, né, quando é só texto. Agora, quando a gente está ali de alma, você não sabe o que é seu texto, o que é do autor, o que é do ator, o que é do diretor. Eu acho isso lindo. Então, eu vou por aí.
Pois é, gente, é isso, Luiz Cláudio, Maressa. Um filme importante para a gente conhecer mais um capítulo dessa fase tão difícil da ditadura militar, né?
Sem dúvida.
E o filme está em cartaz, hein? Estreou ontem, 13 de agosto. Pesquise aí onde está passando nos cinemas e assista o filme de Aurélio Michiles, Onestino. Obrigado, Mariana, pela participação. Até a próxima.
Obrigada. Posso dizer que no Liberty Mall eu sei que está passando
pra
em várias salas.
É de Brasília,
salas.
Né?
É, para quem é de Brasília.
Obrigada, Mariana.
Valeu.
Canuto, e agora eu tenho um recado para as nossas emissoras parceiras. Quer sugerir algum tema aqui para o Feijoada Completa? É só enviar um e-mail para a Rádio Câmara, radio@câmara.leg.br. Repetindo aqui, me embolei um pouquinho, radio@câmara.leg.br. E também pode usar o WhatsApp aqui para enviar sua pauta para a gente no número 61 999 789 9080. Vou repetir aqui para quem quiser anotar: 61 999 789 9080.
E continuamos com lembrando aí, né, músicas de Elba Ramalho e Beto Guedes. Essa que você está ouvindo é Ai Que Saudade Doce, música de 82, composta por Vital Farias e que se popularizou na voz de Elba Ramalho no ano seguinte, em 83. Virou um hino de saudade e foi regravada por Geraldo Azevedo, Fagner e Zé Cavaleiro.
Que eu não te vejo, ai que saudade de você. Se um dia você lembrar, levantar,
a gente vai fazer um breve intervalo e já voltamos.
Dizendo assim, faz tempo que eu não te vejo, quero matar meu desejo. Te mando um monte de beijo, ai que saudade sem fim. E se quiser recordar aquele nosso namoro, quando eu ia pela estrada, mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é doce.
Feijoada completa.